menos 1 milhão de brasileiros estão infectados com o vírus da hepatite C. E em tempos em que se discute um pouco mais sobre essas questões, final de julho, por exemplo, falou muito porque tem o dia ali de combate às hepatites, o Simples Assim volta ao assunto e mais uma vez conversa com o Dr. Ricardo Santaella Rosa, que é médico infectologista e recebe o Simples Assim para esclarecer sobre a doença. Mais uma vez, obrigada, Dr. Ricardo, por nos atender.
Eu agradeço a oportunidade.
Vamos lá, começando pelo básico do que é a hepatite, afinal de contas.
Hepatite é todo e qualquer processo que inflame o fígado, certo? Só que, por exemplo, álcool dá hepatite, drogas, medicamentos podem dar hepatite, várias infecções podem dar hepatite. Mas quando a gente fala em hepatite por vírus, as hepatites de controle, a gente chama de hepatite por vírus. Nesse caso, a gente tem 5 tipos de vírus diferentes e que a gente dá o nome deles pelo eletroalfabeto, A, B, C, D e E. Então, a gente tem 5 tipos de hepatite diferentes hoje no mundo. Hepatite A, B, C, D e E. Aqui na nossa região, no Brasil, principalmente na região sul, sudeste, a gente tem principalmente as hepatites A, B e C. A D é muito difícil, mais na região norte, a E dificilmente a gente tem no Brasil. Então, falando das A, B e C, que é mais importante, são as 3 mais importantes. Qual é a diferença entre elas? São vírus diferentes, são doenças diferentes, não é uma não leva a outra, são coisas completamente diferentes. A hepatite A é aquele hepatite mais comum que a gente pegava muito na infância, principalmente porque não tinha muito contato com água encanada, com esgoto, então era muito comum você pegar, porque a hepatite A a gente pega por alimento, por água contaminada. A hepatite A não costuma dar problema nenhum. A pessoa tem hepatite, geralmente era criança que tinha hepatite, ficava aquele olhinho amarelo, aquela coisa toda, aí o vírus ia embora e deixava imunizado. Então, hepatite A não teria, na grande maioria das vezes, não dá problema nenhum.
E nem deixa nenhum tipo de sequela.
Também não costuma deixar, tá? Eventualmente, muito raramente, a hepatite A pode ser muito grave e pode até matar, mas isso é muito raro. Então, a maioria das vezes, a hepatite A não deixa nada. A hepatite B é um outro tipo de hepatite, é um vírus que tem uma transmissão um pouco diferente, né? A transmissão da hepatite B é geralmente por relação sexual, por contato com sangue e também da mãe para a criança. Chamada transmissão vertical, durante a gravidez. Essa hepatite é uma hepatite que é muito fácil de pegar nessa maneira. Não transmite por boca, por alimento, nada. Tanto que muita gente tem o vírus, teve contato com o vírus da hepatite C, B, hepatite B. A diferença da hepatite B é que a maioria das pessoas que têm infecção pelo vírus da hepatite B se livram espontaneamente do vírus. O corpo dá conta, o sistema imunológico do corpo dá conta de se livrar do vírus.
E ela também não deixa nenhum sintoma?
Mas... quando é assim, não.
Tá. Tá.
Só que uma parte, de 5 a 10% dos pacientes que entram em contato com o vírus, ficam com o vírus para o resto da vida. Aí a hepatite passa a ser crônica. A hepatite B, crônica. E essa hepatite B crônica, na maioria das vezes, ela é silenciosa. A pessoa fica 10, 15, 20, 30, 40 anos com o vírus sem saber, se não fizer os exames. E pode passar para frente, para outras pessoas.
O risco, então, nem é tanto a doença que vai gerar ou os males que vão ter no corpo desse indivíduo, mas é ele estar transmitindo sem saber.
Não, porque também você pode ter uma complicação séria no fígado por conta dessa hepatite.
Pode evoluir para uma coisa mais grave.
A cirrose hepática, pode ter o câncer de fígado. Tá?
Entendi.
Então, é uma doença grave se não for feito o controle adequado, nesses casos de crônica. A hepatite C, por fim, é outra hepatite também silenciosa, que a transmissão dela basicamente é por contato com sangue. Principalmente transfusão de sangue, principalmente o uso de compartilhamento de seringa e agulha. Né? Então a hepatite C, na verdade, é uma hepatite também silenciosa, 30, 40 anos para se manifestar. E ela também leva a problema sério no fígado. Cirrose, fibrose, câncer de fígado, tudo isso aí. O problema da hepatite C, o que é interessante, é que na hepatite C, como a gente pega mais por transfusão de sangue, por contato com seringa e agulha, é muito difícil você pegar a hepatite C agora.
Ela foi mais comum nos anos 80.
Nos 80, 70.
Tá.
Tá? Porque você não tinha contato, cuidado do sangue dessas pessoas.
Isso.
Todo mundo que tomou sangue antes de 1993 no Brasil, correu o risco de pegar a hepatite C, porque só conseguiu, a gente só passou a ser... obrigatório o testagem, né, no banco de sangue de hepatite C a partir de 93.
Tá.
Tá? Então, esse é o perigo.
Agora, a hepatite B tem como prevenir, doutor Ricardo?
A hepatite B tem como prevenir através de uma vacina. uma vacina que geralmente são 3 doses, é uma vacina de uso universal. Todo mundo pode tomar.
Qualquer idade pode tomar?
Qualquer idade e hoje em dia está em qualquer unidade de saúde, todo mundo pode tomar.
A hepatite B está disponível na rede pública?
Rede pública.
E a hepatite C?
A hepatite C não tem vacina. A hepatite C não tem vacina e o problema dela é exatamente esse. Não dá para prevenir adequadamente. A vantagem da hepatite C nesse ponto é que o tratamento dela, uma vez sendo feito o diagnóstico, o tratamento é muito eficaz. Isso mudou muito recentemente. Até uns 4, 5 anos atrás, o tratamento da hepatite C era muito sério, muito difícil. Praticamente menos de 50% das pessoas respondiam ao tratamento. Era um tratamento prolongado, de um ano, às vezes um ano e meio, com medicamento injetável, que dá muito efeito colateral. Então era um tratamento meio chato, bastante difícil de tratar.
E com resultado talvez não
metade
não certo.
Dos pacientes respondiam, outra metade não. E agora, recentemente, 4, 5 anos para cá, foram lançadas drogas novas de tratamento de hepatite, um tratamento muito mais simplificado, muito mais simples mesmo, medicamento por boca, 1 a 2 comprimidos por dia no máximo, durante 3 ou 6 meses, dependendo do tipo da hepatite C, e com uma resposta assim fantástica, 95, 97% das pessoas respondem bem ao tratamento.
Bom, as pessoas que têm alguma dúvida, Dr. Ricardo, seria importante que elas procurassem o serviço de saúde para fazer o teste? Tem um teste rápido também, não é?
Que tem se teste faz? Rápido, tem teste de laboratório comum, tem tudo. O que a gente costuma fazer é o seguinte, no caso da hepatite B, tá? Quem ocorreu o risco de pegar a hepatite B? Quem teve relação sexual sem preservativo, quem teve contato com transfusão de sangue, contato com seringa e agulha também contaminada. Por exemplo, hoje para hepatite a gente fala assim, quem tem mais de 40 anos, né, quando estava na infância, andou tomando injeção na farmácia, em pronto-socorro, no hospital, medicamento com seringa que não era
era uma seringa de vidro, que era esterilizada com fogo.
Com aguinha, aquela coisa toda. Então, isso aí não protege.
Tá.
Então, tanto que é uma programação do Ministério da Saúde, né, uma campanha que o Ministério da Saúde faz, assim, todas as pessoas acima de 40 anos de idade devem procurar um serviço de saúde para fazer teste de hepatite.
Já faz da B e C, já faz de todas. Ok. Nesse serviço público é possível fazer de ambos, doutor Ricardo.
Sim.
E aí, a partir do diagnóstico, obviamente, do resultado desse exame, feito por uma equipe profissional, é que vai se procurar ou não a necessidade do tratamento.
E no caso da hepatite B, então eu vou fazer o teste que eu não sei se eu tenho. Faço o teste. Não tenho? Toma a vacina.
Tá. Então, já imediatamente.
A melhor coisa é tomar a vacina. No caso da hepatite C, se a pessoa ou da hepatite B ou hepatite C, se tiver um resultado positivo, já é encaminhado para o serviço de saúde para fazer acompanhamento.
E essas vacinas e esses medicamentos tem na rede pública?
Rede pública
tranquilamente. Doutor Ricardo, mais uma vez, obrigada por nos atender.
Eu que agradeço a oportunidade.